atender destas e outras informações. Vamos lá, minha gente, com os destaques do dia. Dentre eles, novos episódios relacionados a Daniel Vorcaro. Mas eu inicio com a informação de um momento que o Esporte Clube Vitória e sua torcida estão de luto nesta terça-feira, com o falecimento do ex-zagueiro Romenil Aristides Gonçalves Filho, conhecido carinhosamente como Xerife. Nascido em 2 de outubro de 1943, o ex-jogador tinha 82 anos e deixa um legado na história do futebol baiano. Romenil defendeu as cores do Leão entre as décadas de 60 e 70, no período em que disputou mais de 90 partidas oficiais. Ele participou daquela geração rubro-negra que foi, inclusive, peça fundamental do primeiro bicampeonato da história do clube, tornando-se um dos grandes ídolos do Leão. A linguagem tradicional no esporte, ele integrava a famosa família de jogadores Irmãos Gonçalves, ao lado de Carlinhos, Itamar e Kleber Bubu. Romenil encerrou sua trajetória profissional nos gramados na década de 1970. Detalhes do velório ainda não foram divulgados. Ainda falando de Esporte Clube Vitória, o Leão não disputa uma final da Copa do Nordeste, minha gente, essa tradicional competição regional que o Vitória tem o orgulho de ser um dos principais campeões. E mesmo assim, ele não chega a uma final da Copa do Nordeste desde 2010. Não está com saudade desse campeonato, né? De ter o gostinho e de ser campeão. O Leão da Barra, naquela época, conquistou a taça regional jogando contra o ABC, inclusive em jogo único fora de casa. O ABC chegou a abrir o placar na época, você vai lembrar, torcedor rubro-negro com o Gonçalves, mas o Vitória conquistou o campeonato com Cleiton Domingues e Marconi, marcando, né, também o seu tetracampeonato 1997, 1999, 2003 e 2010. O Vitória tem orgulho de ser o maior campeão do Nordeste. Porém, desde então, não chega nem à final. De lá para cá, o rubro-negro amargou eliminações precoces no regional. Entre elas, 5 quedas para o Ceará. Grande inimigo, mortal inimigo. 2016, o clube nem se classificou para o torneio. E 2022, caiu ainda na fase preliminar. Neste ano, o Vitória está fazendo uma campanha diferente. Até porque não tem os times da Série A. O Vitória é o único representante. Então tem que fazer seu papel. E já retornou agora à semifinal, que já está fazendo diferente. Nas outras vezes caiu na quarta de final. Quarta-feira, às 9 horas da noite, no Barradão, o Leão recebe o ABC pelo jogo de ida. A partida de volta está marcada para 27 de maio, em Natal, onde o Vitória foi a última vez campeão. Então a expectativa é positiva. Quem vencer avança a final para decidir o título contra o vencedor do duelo entre Sport e Fortaleza. Jogo grande essa final. E o Leão tem que mostrar que é também o maior campeão do Nordeste. Olha, a política segue agitada. O ex-ministro, inclusive, de Jair Bolsonaro, Mário Frias, teve áudio também vazado mostrando um agradecimento a Vorcaro. Mas vamos ouvir primeiro Flávio Bolsonaro comentando sobre sua visita a Daniel Vorcaro logo após a operação de ter sido deflagrada, e ele está em prisão, inclusive domiciliar. Vamos ouvir.
Foi aquele áudio que todos aí ouviram, em que eu peço uma luz para saber, ter uma palavra final sobre o que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, que seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte em que ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave. E em função disso, trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme em 2025.
Pois é, minha gente, você ouviu esse caso que está tomando conta do nosso noticiário político. O próprio Flávio Bolsonaro chegou a cair levemente nas pesquisas, mas claro que o eleitor, né, minha gente, neste momento está falando de Copa do Mundo, o eleitor está se preparando para o São João, as pesquisas vão mostrar um termômetro mais fidedigno de todo esse caldo que já vem se desdobrando ali após esse meio de ano, quando começar a campanha eleitoral aí. Dá o start total ali a partir de agosto. Eleições são em outubro, mas já dá para ter uma janela. Esse empate atualmente que vem mostrando cenários entre Lula e Flávio Bolsonaro é um retrato atual que o presidente Lula no início do ano veio indo numa decrescente. Agora ele volta, né, a ter esse discurso, ainda mais após a reunião de Trump, utilizar esse discurso, enfim, e também a capitalizar essa ligação entre Daniel Vorkari e Flávio Bolsonaro, a se descolar um pouco, a ter um novo respiro. Mas a gente sabe, política é igual às nuvens, muda toda hora. Ano passado, nesse mesmo momento, a gente estava falando do péssimo momento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo depois, com a repercussão do tarifaço e por aí vai, ele conseguiu ganhar um fôlego. Ele tenta utilizar de novo esse discurso da reunião com o Trump, do tarifaço, para ganhar um novo fôlego. Já viu que é um discurso que cola muito bem, e Lula consegue capitalizar momentos como esse. E a gente acompanha, claro, também essa ligação com o Banco Master. Hoje é Flávio Bolsonaro, mas já deu provas muito claras de que as interlocuções políticas de Daniel Vorkari ultrapassam qualquer bandeira ideológica. Inclusive, também teve um outro momento hoje, o deputado federal e ator Mário Frias, ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, agradeceu ao banqueiro Daniel Vorkari, dono do ex-Banco Master, pela colaboração financeira ao filme Dark House, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na conversa que teve áudio vazado novamente pelo The Intercept, Mário Frias se refere a Vorkari como irmão e promete mexer com o coração dos espectadores. Flávio Bolsonaro, também áudio vazado, fala a mesma coisa, que é um irmão Daniel Vorkari. O diálogo, que envolve ainda uma tentativa de ligação por parte do parlamentar, aconteceu em 11 de dezembro. Uma outra conversa foi registrada em 22 de dezembro do mesmo ano. Mostra Mário Frias prometendo um grande milagre, se referindo ao filme estrelado por Jim Caviezel. Na ocasião, o banqueiro estava em uma igreja evangélica. Vamos ouvir esse trecho da interlocução entre Mário Frias e Daniel Vorkari. Na verdade, o áudio de Mário Frias, que iria ser encaminhado, é atribuído em uma conversa a Mário Frias e Daniel Vorkari.
Só te agradecer, meu irmão. Vão mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante pro nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?
Você vê essa interlocução entre os dois relacionados ao filme em produção e contou com apoio, como esses áudios vêm mostrando, do banqueiro Daniel Vorkari, que está envolto num escândalo de corrupção relacionado ao Banco Master. Vamos seguir, minha gente, com mais informações do dia. Inclusive, a lei, o Plano Municipal de Segurança Pública foi aprovado, está ainda a sanção do prefeito Bruno Reis aqui na política local. Amanhã a gente vai ter um papo sobre isso com um advogado criminalista. Ele foi muito comemorado por todos, inclusive pelo secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, ou seja, independente de lado político, tanto municipal está comemorando, como também a oposição com o secretário Marcelo Werner comemorando. Mas o ativista do Movimento Negro e candidato à prefeitura e ex-candidato à prefeitura de Salvador, né, nas últimas eleições, Kleber Rosa, ele lançou um manifesto público em oposição ao PL 554, que propõe justamente essa política municipal de segurança aqui em Salvador. O documento questiona a efetividade do projeto. Salienta que o PL prioriza a organização institucional, como a criação de conselhos e fundos, sem enfrentar as causas estruturais de violência na cidade. O manifesto destaca ainda que o PL reforça uma lógica de controle social com foco no fortalecimento de estruturas de segurança e na ampliação de recursos para equipamentos e integração entre forças, o que, segundo o pessoalista, tende a impactar principalmente na periferia, que já vive com ausência de políticas integradas relacionadas ao direito à cidade, segundo ele. Como contraponto, o manifesto apresenta uma visão ampliada de segurança pública, baseada na justiça social, redução de desigualdades e promoção de direitos. Dentre os pontos defendidos estão o investimento em educação, cultura, saúde e emprego. Para Kleber Rosa, que é pré-candidato a deputado estadual, o debate precisa ir além da questão técnica. Isso vai ser um dos debates, claro, dessas eleições, inclusive o Plano Municipal de Segurança Pública, porque, de fato, o município foi além de suas atribuições e entrou, emergiu nesse debate de segurança pública, mas com certeza também será um assunto que será vangloriado politicamente e faturado politicamente pelo grupo oposicionista aqui no estado. Amanhã a gente vai debater sobre esse tema também com um especialista em segurança pública aqui no nosso É Notícia. Vamos ouvir agora a presidente da Assembleia Legislativa, aliás, vamos ouvir a nossa doutora Luciana Santos, minha gente, nossa colunista de todas as terças-feiras. A doutora Luciana Santos vai falar sobre onde vem, de onde vem, minha gente, esse zumbido no ouvido que você pode estar sentindo e muita gente também sente. Vamos ouvir.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Aqui quem fala é a fonoaudióloga Luciana Santos, trazendo dicas da Fono da Semana. Hoje eu venho trazer um tema bem perturbador. O zumbido vem do ouvido ou do cérebro? Bem, você já ficou em um lugar totalmente silencioso e mesmo assim ouviu um chiado, um apito ou um zumbido no ouvido? Muita gente pensa, isso deve ser problema no ouvido, mas na verdade nem sempre é assim. O zumbido não vem só de questões auditivas, ele é criado pelo cérebro. Vou te explicar de forma simples. O ouvido funciona como uma antena, captando os sons do ambiente e enviando essas informações para o nosso cérebro, que é ele que realmente interpreta o som. Agora, imagina o seguinte. Quando o ouvido não manda o sinal corretamente, por exemplo, em casos de perda auditiva, o cérebro estranha esse silêncio. Aí ele tenta compensar, criando um som. É como se fosse um barulho fantasma. Por isso que muitas pessoas dizem que o zumbido parece vir de dentro da cabeça. E faz total sentido mesmo. E tem mais. O incômodo do zumbido não depende só do som em si. Depende também de como o nosso cérebro reage a ele. Quando a pessoa está mais ansiosa, estressada ou cansada, esse som pode parecer muito mais alto e perturbador. Já em momentos de distração, por exemplo, ele pode até passar despercebido. Ou seja, o zumbido envolve outras questões além do ouvido, mas também emoção, atenção e funcionamento do cérebro. E isso é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque hoje existem tratamentos que não focam apenas no ouvido, mas ajudam o cérebro a se reorganizar, fazendo com que o zumbido incomode cada vez menos. Então, se você tem zumbido, não precisa simplesmente aprender a conviver com ele. Existe avaliação e tratamento adequado. Procure um profissional especializado em tratamento do zumbido. Para mais dicas, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana.
Nossa doutora Luciana Santos, todas as terças-feiras aqui falando sobre temas relacionados à fonoaudiologia, nossa colunista, nessa semana com zumbido, que pode ir muito além, inclusive, de um mero zumbido, como ela sempre comenta, viu? Sempre é importante investigar e estar atento aos sinais do nosso corpo. Bora falar da convocação de ontem, de Copa do Mundo? Olha, minha gente, Neymar recebeu 30 milhões de reais em apenas 50 minutos após ter sido convocado para a Copa do Mundo pelo técnico Carlo Ancelotti. O técnico Carlo Ancelotti divulgou essa lista oficial nesta segunda-feira. Em um intervalo de 50 minutos após a convocação, Neymar Júnior publicou três posts no seu Instagram, onde soma mais de 231 milhões de seguidores. A ação de marketing rendeu mais de 30 milhões de reais aos cofres do jogador do Santos. Todos os vídeos já estavam planejados, só esperando a confirmação oficial do Camisa 10. Entre os assuntos das publis estão divulgação de uma marca esportiva, empresa de energético e plataforma de comércio eletrônico. Minha gente, impressionante, né? O volume que o futebol traz e que Neymar Júnior traz também, né? Então, ele trouxe o afã do torcedor brasileiro, a divisão, se ele iria ser convocado ou não. Até que no nosso chat ontem a gente discutiu sobre isso, se ele merecia ou não. E ele traz os cofres públicos também. Tudo isso, com certeza, entra neste cálculo de quem vai representar esse nosso Brasilzão, né? O álbum de figurinhas também da Copa do Mundo de 2026, movimentando nosso comércio, fazendo sucesso entre crianças e adultos, não conta com o jogador Neymar Júnior, que era essa grande dúvida e que foi confirmado após 2 anos longe da seleção brasileira. Ele já é de costume de ser comercializado e quando tem esses jogadores que não estão, você que quer ter a figurinha de Neymar, calma, existe uma possibilidade. Jogadores que não estão com as figurinhas, eles podem ser colados nas páginas brancas finais do álbum, que são lançados posteriormente pela Panini, em chamado de uma página extra para compor o espaço da seleção. Assim, nomes como Neymar, Endrick, que estavam fora, não apareceram, inclusive, nesse nosso álbum, podem ser colados depois. Esses jogadores terão suas figurinhas comercializadas pela Panini em uma edição especial que ainda não tem data para início das vendas. Além desses nomes, alguns jogadores presentes no álbum da Copa do Mundo não foram convocados. Dentre eles, o goleiro Bento, o zagueiro Éder Militão, nesse caso por uma contusão que vai ser muito sentida, inclusive, mas a gente tem uma dupla de zaga muito boa. Inclusive, ambos finalistas de Champions League vão jogar agora. E o meia Rodrigo, que é jogador do Real Madrid também, quanto dito. Além deles, o atacante João Pedro, que estava ali cotado nos bolsões para ser convocado no lugar de Neymar. E o próprio João Pedro falou que gostaria muito de estar nessa Copa do Mundo. Em declarações anteriores, ele indicou que Neymar é um nome importante, que se fosse defender a convocação de Neymar. E Estevão foi outro jogador que não estará nessa Copa do Mundo. E, inclusive, Carlo Ancelotti, após a convocação, ele opinou sobre a convocação de Neymar, disse que ele é um jogador importante de grupo e mostrou nos últimos 14 jogos que ele esteve por lá presente, tendo uma boa sequência, e esse era o combinado. Se ele tivesse uma sequência, ele iria sim entrar no radar da seleção brasileira. Ele foi até questionado por PVC, um jornalista da Sport TV, por que ele não convocou o Richarlison, por exemplo, que teve 14 gols em uma das ligas mais disputadas e preferiu convocar Neymar, que teve 14 jogos ao invés de 14 gols, né? Mas Carlo Ancelotti defendeu sim a convocação de Neymar, disse que é um grande jogador, importante também no vestiário, e disse que se ele estiver merecendo em condições, ele vai sim ser titular da seleção brasileira. Será que ele vai ser o camisa 10, inclusive, esse manto sagrado da nossa seleção, que no auge ele vestia? Mas que depois desses 2 anos, não era ele que ocupava esse número, viu? Vamos ouvir o que Carlo Ancelotti afirmou após a convocação. Ele deu entrevista ao Jornal Nacional.
Dessa primeira fase. Então, sim. O que vai ser fundamental já de cara nesse primeiro jogo da seleção brasileira?
Muito importante o primeiro jogo. O mais importante, obviamente. Todos os jogos são importantes. Mas eu acho que chegar primeiro no grupo é... Marocco, que é o equipo mais indicado como rival, pode ser o partido decisivo para chegar primeiro, porque primeiro do grupo permite uma trajetória no Mundial um pouco mais tranquila.
Pois é, minha gente, você viu o Carlo Ancelotti e no vídeo seguinte ele comenta também sobre Além do primeiro jogo, ele fala também sobre os grandes adversários da seleção brasileira e os grandes favoritos para essa Copa.
Opinião, as seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo?
A França, Brasil, obviamente, a Argentina que ganhou, Espanha, Portugal, Inglaterra, muitos equipes, mas ninguém perfeito.
O Brasil está longe delas?
Não, podemos competir, vamos
a competir. Quão perto?
Vamos a competir seguro.
Vamos competir seguro, pois é, minha gente. Essa é a grande prateleira do futebol, com grandes times aí no alto escalão. O Brasil, de primeiro, vai enfrentar Marrocos, que foi terceiro lugar na última Copa, quarto lugar, perdão, na última Copa, e que o próprio Ancelotti disse que é o confronto de maior dificuldade. Depois vem Haiti, seguindo nessa na fase de grupos, e termina com Escócia. Antes tem dois amistosos. Primeiro contra o Panamá, agora ainda em maio, 31 de maio, às 6h30 da noite. E depois contra o Egito, aí já 6 de junho, às 7 da noite. E, claro, são confrontos mais fáceis, mas que no primeiro partido a gente não vai contar com aqueles que estão na Champions League, na final da Champions League, com a nossa dupla de zaga. Antes, né, de Neymar, ele era o camisa 10, aí depois ficou contundido, saiu. Na época, Rafinha assumiu a camisa tão importante, o manto sagrado. Rodrigo depois utilizou o número 10, fechando com Vinícius Júnior, que é dessa lista o único que está titular recentemente, né? Vini Júnior era o número 10. Será? Quem será que vai utilizar o manto sagrado aí nessa Copa do Mundo? A gente vai acompanhar, claro. Vamos ter um rápido intervalo, minha gente. Na volta, vamos falar sobre vacina de gripe.
Você está ouvindo É Notícia.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bahia contra o crime. Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime. A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsi FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsi, com a equipe Excelsi de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior. 5 horas e 35 minutos, estamos de volta com o nosso É Notícia e agora com entrevista. Nós vamos conversar com o infectologista e consultor do SEIB, Dr. Claudisson Bastos. Seja muito bem-vindo ao nosso Notícia.
Obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem?
Estamos sim, tá um pouquinho de barulho, mas acho que agora já melhorou. Pronto, pronto.
Eu acho que estão fazendo alguma coisa aqui e aí não acabaram, talvez. Por exemplo, com comorbidades, pessoas chamadas imunossuprimidas. Já as pessoas imunocompetentes, como nós, elas fazem com que você não transmita, né, o risco de transmissão é menor para essas pessoas imunossuprimidas e também você não complique com outras questões. Mas assim... A vacina da gripe, ela não impede que você tenha gripe. Ela minimiza, muitas das vezes, ela pode fazer com que você não tenha realmente. Mas você ser vacinado não significa que você não tenha gripe.
Uhum.
Entendeu?
Importante. Perfeito. Informação importante para a gente, para quem for se vacinar. E para, claro, acompanhar, né, todo esse calendário de imunização que é tão importante a gente estar em dia. Muitas pessoas, inclusive, nesses discursos que eu comentei, né, de negacionismo, falam, ah, mas eu tomei a vacina da gripe, mesmo assim estou gripado, não vou tomar porque não funciona. É nesse caminho? É possível, se você tomar a vacina da gripe e ficar gripado na prática? É um discurso que você percebe como realmente faz algum sentido utilizar isso para não tomar, deixar para lá essa vacina?
Pois é, essa situação é muito importante, porque você toma a vacina não significa que logo no outro dia você está imunizado. Você tem um prazo para isso, 10, 14 dias. Nesse intervalo você pode ficar gripado, mas não tem nada a ver com a vacina.
Uhum.
Então as pessoas falam, eu tomei a vacina da gripe, fiquei gripado. Não, não tem relação. Tá? E também, como já falei, você toma a vacina significa que você... pode ter gripe, mas você não tem as complicações da gripe. Isso é que precisa estar claro,
uhum.
Como outras vacinas também.
Pois é, inclusive sobre isso que você comentou, de Tomei a vacina e fiquei gripado logo depois. Não tem na prática algo a ver, então, pô, tomei a vacina hoje e passei alguns dias meio devagar ou algo nesse sentido. É, na verdade, é nosso corpo se acostumando ali com aquele imunizante. Acontece algo nesse sentido ou não? Não é um fator que a gente deva se preocupar, ou a vacina da gripe não vai causar uma doença na gente, como é comentado. Está colocando um organismo estranho no nosso corpo. Algo nesse sentido é realmente válido ou não? Não é por aí.
Olha, tem pessoas que têm reações vacinais, como tem pessoas que têm alergia medicamentosa.
Uhum.
Então, cada organismo reage de uma forma. Então, é necessário você ter uma avaliação para tomar vacina. Se você tem alergia, se você já teve alguma reação vacinal, entendeu? No sentido de tomar vacinas. Então, isso é do organismo, não tem relação com a vacina. Tem relação do organismo. Tá? Então, eu preciso ver, de forma criteriosa, se você já teve ou não. Só isso.
Perfeito, minha gente. São 5 horas e 40 minutos. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando sobre a vacina da gripe. Fique muito à vontade também para mandar a sua pergunta no nosso chat do YouTube. Eu estou esperando, claro, a sua participação. Estamos em contato com o Dr. Claudson Bastos, ele que é infectologista e consultor do SEIB. E, doutor, queria saber também sobre... quem, na prática, diante desses debates, dessas questões que a gente falou, deve priorizar e, de modo imprescritível, tomar a vacina da gripe todo ano?
Na realidade, praticamente a grande maioria das pessoas. Né? Por exemplo, principalmente, obviamente, gestantes, crianças, idosos, oprimidos, porque essas pessoas, quando apresentam a gripe influenza, elas podem apresentar de uma forma mais exacerbada. Então, isso diminui os riscos de complicações. Obviamente que eu, profissional de saúde também, todo profissional de saúde deve tomar vacina. E toda pessoa, praticamente, deve tomar essa vacina. Né? Então, é importante. Por quê? Porque o vírus se alastra de uma forma muito, assim, natural. Eu estou aqui conversando com alguém, eu falo, e as gotículas passam para outra pessoa. Então, facilmente passa. Você está no ambiente de trabalho e você vê aqui alguém está gripado, ou em casa alguém está gripado, os outros ficam gripados logo. Claro. Entendeu? Então, isso é algo que faz com que a gente deva se preocupar e fazer esta vacinação em massa.
Uhum. E pessoas que estão hoje gripadas, nesse exato momento, elas podem se vacinar também? Tem sempre essa dúvida, né? Ah, estou doente, devo evitar esse contato, essa exposição. Qual é a indicação na prática? Isso é dito popular ou essa é realmente uma recomendação médica?
Olha, no momento que você tem uma doença, seja ela gripe, você deve ter as indicações, né, de repouso, etc. E depois disso, você tem um tempo, porque existe a imunidade natural para aquele vírus. Então, aquela vacina, neste momento, confirmando o vírus influenza, você deve retardar para um outro momento, mas não nesse momento agora, entendeu? Então, é isso aí.
Normalmente, uns 15 dias, quanto tempo, geralmente, em linhas gerais, a gente pode colocar como algo suficiente para o nosso corpo, nossa imunidade estar... melhor de novo?
Olha, o seu organismo reage de uma forma ou reage de outra forma, mas geralmente uma semana gripal são 7 dias. 7 dias de manifestação, depois de 7 dias você tem um período de convalescência, de melhora, e aí poucos tempos depois, 15 dias, talvez você já esteja bem, mas são 7 dias, 5 a 7 dias, que é o período de transmissão, o período de manifestação. É esse prazo aí que você tem as manifestações clínicas, ok?
Perfeito. Inclusive, doutor, é uma vacina que todo ano a gente vê as campanhas. É necessário quem se imunizou ano passado seguir também tomar neste ano? Por que algumas vacinas, por exemplo, a gente toma de 5 em 5, de 10 em 10, e a da gripe, neste caso, é anual? Qual é a recomendação médica? Eu tomei ano passado, tomo neste ano também?
Sim. Porque a vacina ela tem uma mutação, o vírus tem uma mutação. Ele tem uma sazonalidade, ele tem as variantes. Você vê as variantes do Covid, variantes da influenza, o vírus ele tem essa capacidade biológica de sofrer mutações. E o que é que faz com que ele sofra mutações? Primeiro, exposição.
Uhum.
Então, quanto maior a exposição, e segundo tempo, essa exposição por um tempo cada vez maior, ele faz com que ele sofra mutações. Existe uma lei da física que diz que no mesmo espaço não pode ocupar dois corpos, de Newton. Ou o ser humano ocupa espaço, ou o vírus ocupa espaço. Então, a gente está nessa luta eterna. Então, a vacina lhe dá essa capacidade de você, uma vez ter o vírus, você não desenvolver complicações, você tem anticorpos para isso. Quando você tem a doença, você tem anticorpos naturais. Então, é esse aí o objetivo, entendeu? Essa aí, de um modo geral, a situação.
Uhum. Então, seguir com a campanha anual, que é o caso da gripe, a gente está atento a esse período de imunização. Fica um recado importante. São 5 horas e 45 minutos. Nós estamos neste papo sobre vacina da gripe. Você que tiver sua dúvida, pode mandar para a gente também, que o doutor Claudson Bastos vai responder aqui com a gente. Ele é que é infectologista e consultor da CEIP. Doutor, além da vacina, que a gente sabe que é muito importante, imunizante, mas, em linhas gerais, quais são os cuidados de prevenção que a gente pode ter com doenças no gerais, mas em especial da gripe?
Pois é, o Covid veio mostrar que o álcool gel é necessário, você continuar usando álcool gel, você usar a máscara quando necessário, em situações que você vê que tem pessoas de risco, em situações que você vê que está com sintomas gripais, em ambientes hospitalares, tá? Usar as máscaras ainda. O distanciamento entre as pessoas na medida do possível também. Isso é regra hoje, que será para sempre. São formas de transmissão que a gente vai minimizar os riscos. Esse é o que o Covid nos deixou.
Uhum. São importantes orientações que a gente não pode baixar a guarda como um todo. A gente aprendeu, falamos tanto de novo normal e que alguns desses passos fiquem, inclusive. Doutor, quando é que a gripe ele pode acabar sendo um agravante? Quando é que a gente precisa estar de olho e falar, olha, acho que eu preciso procurar um médico, não é só algo simples e pode, inclusive, desencadear casos mais graves, né? Até como uma pneumonia.
Então, a situação, por exemplo, você pode complicar com uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Então, essa pneumonia bacteriana, o vírus abre uma porta para a pneumonia, entendeu? Então, geralmente, quando você vacina para a influenza, você vacina também para as bactérias, quando você tem indicação, pneumococcus, meningococcus. E aí, o que é que acontece? Você tem essas complicações, tosse prolongada mais de 7 dias, com expectoração amarela, falta de ar, tudo isso faz com que possa ser uma complicação relacionada à infecção viral da gripe.
Uhum. Então, nesses casos, a gente tem que redobrar a nossa atenção, claro. Inclusive, aqui no chat, doutor, tem uma pergunta, não é nem sobre a gripe especificamente, mas o seu como infectologista e como a gente tem visto muito isso no noticiário, com muita atenção e muito cuidado, tem assustado também a população, né? O caso do ratavírus. Como é que acontece essa transmissão, situação que aconteceu inclusive no navio, e se é uma situação que a gente deve também prestar atenção, deve acender o nosso sinal de alerta também?
Rantavírus.
Rantavírus, exato.
É porque a gente fala rantavírus. Rantavírus. Então, o rantavírus, ele obviamente pode acontecer em situações em ambientes fechados, ambientes onde não tem uma higiene adequada, onde pode ter ratos ali, e pode acontecer realmente contato físico, mas contato físico, pessoa a pessoa, um contato mais difícil, né? Assim, mais difícil, mais presente. Então, no caso aí do vírus da gripe, é muito mais fácil a transmissão. Enquanto a transmissão é menor, em termos de frequência, em termos de risco, mas existe. Em ambientes fechados, no caso do navio e tal, com certeza aí existe a possibilidade de ambientes que não estão higiênicos, né? Deficiência de higiene, tudo isso pode causar essa transmissão, e aí é semelhante à influenza.
Uhum.
Às vezes, você não tem assim, é dor no corpo, febre, dor de cabeça, tudo parecido, a virose, fechado. Então tem que saber a epidemiologia. Você fez o quê? Você viajou? Você foi para onde? Você vive em quê? Você trabalha em quê? Você vive aonde? Tudo isso é importante para esses quadros.
É, a gente tem que estar atento também aos nossos quadros e mapear direitinho, né? Porque o que difere muitas vezes o determinado tipo de doença é os nossos caminhos, nossos contatos e por aí vai. Doutor, para fechar o nosso papo, eu queria orientações sobre essa prevenção, em especial sobre a vacina, né? Eu comentei um pouquinho sobre esses discursos. Nosso papo se debruçou um pouco sobre essa temática, esses discursos que muitas vezes a gente escuta: ah, não vou me vacinar não por tal motivo, não vou me vacinar não por aquele motivo. Doutor, qual a importância da vacinação e, em especial, que o senhor alerta, diz para quem diz: pô, não vou me vacinar, tô com medo, tô com receio, todo ano essa vacina da gripe, qual a orientação que o senhor traz?
Olha, a vacina é uma situação que mudou a história da humanidade. Se você vê no passado, muitas das vacinas, varíola, sarampo, etc., mudaram a história. As pessoas iam morrer se não tomasse vacina. A Covid é um exemplo disso também. Então, é uma mudança radical da vida das pessoas. É importante que as pessoas tenham essa consciência. Sem a vacina, boa parte da população morreria. Entendeu? Então, as pessoas têm que ter essa consciência e têm que acreditar nisso, acreditar na ciência, que ela ajudou a humanidade e continuará ajudando a humanidade.
Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, pelas suas explicações, sempre muito claras. Um ótimo papo, como sempre, ainda mais para falar de um assunto que salva vidas, como vacina e como vacina de gripe também, viu? Ótimo ter o senhor aqui no nosso Notícia. Até a próxima, hein?
Ok, muito obrigado aí. Mas desculpa o meu barulho.
Nada. Importante que a gente aprendeu no nosso papo e conseguiu escutar. Tá. Minha gente, muito obrigado, viu, por mais uma notícia, pela sua companhia maravilhosa. Amanhã a gente volta às 5 da tarde com muita informação. Agora fica o som de nossa querida Alcione, depois o nosso momento Mariano. E o De Olho na Bola segue logo em sequência. Uma boa noite, até amanhã.
Mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei.
Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra esse moço
me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de
lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria.
E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou,
que minha ilusão foi dar
meu coração
com toda a força pra esse moço
me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis.
E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria.
E o meu jardim da vida recebeu, e o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida morreu no pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos e santos na graça de Deus, conosco agora sintonizados em oração, boa noite. Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Ela, nos diz Santo Agostinho, foi a única que mereceu ser chamada mãe e esposa de Deus. Foi verdadeira mãe de Deus, porque mística esposa do Espírito Santo, por ele prevenida com a superabundância da graça desde o primeiro instante de sua Imaculada Conceição, por ele plasmada, formada como uma nova criatura. O Espírito Santo preparou-a com amorosíssimos desvelos para ser o tabernáculo vivo do Filho de Deus. Quando o anjo lhe aparece, para a grande mensagem, vai saudá-la dizendo, sem mais, ave cheia de graça. Cheia, sem nunca ter estado vazio, nem sem nunca vir a ficar. Ela é possuída pelo Espírito Santo, cumulada pela sua graça. Devia receber dele nova e singularíssima plenitude. O Espírito Santo descerá sobre ti. A virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O Divino Espírito vem sobre ela de maneira única. O amor infinito vai fecundá-la e do seu corpo imaculado formar o imaculado corpo do Filho de Deus. Concluamos a nossa oração de hoje rezando juntos com São Bernardo. Ó Maria, és santa de corpo e espírito. De modo todo especial podes dizer, a minha conversação está nos céus. Sois o jardim fechado, a fonte selada, o templo do Senhor, o santuário do Espírito Santo. Sois a Virgem prudentíssima. Além da lâmpada cheia, tendes repleto de óleo o vosso vaso. Sois, enfim, e por tudo isso, Mãe de Deus e nossa. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde de todo o mal. Mostre-nos a sua face e se compadeça de nós. Volva para nós o seu rosto e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Thank you. 649-649. Rádio Excelsior FM 106.7 MHz.
Salvador, Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:05, 6:05, boa noite para você que está chegando agora. Junto com eu, Luiz Henrique, Igor Guimarães, estamos aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, também através do nosso canal do YouTube. Continue participando com a gente, nosso muito obrigado. Também você participa através do WhatsApp, que é o 3114-3344, 3114-3344. Este é o nosso WhatsApp para que você participe. Hoje, dia 19 de maio de 2026, vamos saber do nosso companheiro Igor Guimarães, que chegou, ele estava no Rio de Janeiro participando lá do sorteio, não, do lançamento da Copa dos atletas da seleção brasileira, e já está aqui com a gente. Queria saber se hoje, dia 19, tem algo a comemorar. Que data é essa? Puxa ali, por gentileza, amigo, aquele ali. Isso. Hoje, dia... Se hoje, por acaso, tem algo... Se tem alguma coisa nessa data para ser considerada data comemorativa.
Beleza, Luiz. Contigo. Um abraço a você, um abraço para o ouvinte da Cardio FM. 3114-3344, nosso WhatsApp aqui para você interagir, você ouvinte fidelizado aqui na Cardio FM. Bom, como você me provocou perguntando sobre o dia de hoje... 19 de maio é Dia Nacional de Doação de Leite Materno. Também hoje é Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Olha aí, que as pessoas que sentem dor de cabeça, hoje é um dia para poder você fazer uma reflexão, procurar seu médico, buscar tratamento, enfim. Dia Nacional de Atenção a quem tem problema de cefaleia. Também dia do físico, dia do defensor público. Olha aí, quem trabalha na Defensoria Pública, hoje é seu dia, viu? Dia Mundial do Médico de Família. Aliás, médico de família não se existe mais, né? Deve ainda ter, claro, deve ter, mas a gente não vê mais com, de forma corriqueira, como a gente via antigamente, aquele médico especificamente para poder atender a família. Hoje o médico, ele já não é mais tão generalista, ele é específico de cada parte do corpo, então a gente não vê mais com bastante intensidade como a gente via anteriormente. Estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,06, o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 729,50, já o euro fechou com a cotação em R$ 5,87. Portanto, está aí a cotação dos principais índices financeiros do país. Olha, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que o Estado revise a situação de professores aposentados da rede estadual que possuem direito à paridade salarial com servidores da ativa. A decisão liminar foi concedida nesse mês em ação movida pela Associação Classista de Educação do Estado da Bahia. O processo trata sobre reenquadramento de aposentados na carreira do magistério estadual. E segundo a associação que representa a categoria, diversos professores aposentados permanecem em um quadro especial, Luiz.
A empresária do ramo fitness, Michele Patrício, e o dono de uma loja de suplementos, Jadson Pinto, estão entre os quatro presos em uma operação conjunta das polícias civis da Bahia e do Rio Grande do Norte contra um grupo investigado por fraudes eletrônicas em Salvador. Eles foram detidos nesta terça-feira no bairro do Estiepe. Nas redes sociais, o casal costuma publicar registros em viagens, festas e momentos em família. Outros mandados foram cumpridos nos bairros de Jardim Armação e Caçange. Segundo a Polícia Civil,